Doutora Cristina, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês na manhã de hoje.
Da mesma forma. Doutora Cristina, eu sei que a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, também a Sociedade Brasileira de Pediatria, já de longa data vem estimulando hábitos saudáveis, vem interagindo, se manifestando por meio de notas, né, públicas, de artigos ou nos consultórios sobre isso. Mas de forma, assim, digamos, maciça em todo o país, é a primeira vez que surge uma campanha tão forte como essa do Ministério da Saúde, envolvendo várias pontas. O que que a senhora, que leitura a senhora já faz dessa campanha, da importância dela e de se realmente ela vem no momento adequado?
Bom, por um lado, é uma coisa muito boa, né, que o Ministério da Saúde esteja preocupado com isso, esteja preocupado com as nossas crianças, que é a preocupação principal da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Mas, por outro lado, a gente também vê essas campanhas com um pouco de medo, assim, porque, na verdade, essas campanhas são feitas quando a epidemia, vamos dizer, de obesidade está muito forte. Então a preocupação é vinda, na verdade, porque aumentou muito a obesidade nas crianças em todas as faixas etárias. Os dados do Ministério mostram que 3 em cada 10 crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso, e isso é ainda maior em outras faixas etárias. Isso, como tu disseste antes, não é uma coisa só do Brasil, mas é de todo o mundo. E no Rio Grande do Sul tem dados alarmantes em relação à obesidade infantil, no sentido de que em algumas faixas etárias, como por exemplo nessa de 5 a 9 anos, ela é maior do que em outros estados do Brasil.
Entendo. No seu entendimento, então, doutora, o próprio Ministério está um pouco atrasado no sentido de lançamento da campanha. Quer dizer, a campanha, ela deveria não ter sido só uma campanha, mas outras várias ações do combate à obesidade ainda de forma anterior, é isso?
Na verdade, isso da obesidade vem vindo já há alguns anos. A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, por exemplo, há uns 4, 5 anos atrás, já fez uma primeira campanha contra a obesidade infantil. E de qualquer jeito, né, Beverly, essas campanhas de educação para a população e que melhoram a vida e que transformam as crianças em mais saudáveis, portanto, elas vão ser mais potencialmente indivíduos mais capazes na vida adulta, isso é sempre muito importante. Então, não importa o momento que é feito, isso é sempre relevante e se ajuda a população a melhorar, então é sempre uma coisa que todos nós devemos seguir, né?
Útil, né? Claro.
Muito útil.
Doutora Cristina, sobre essa questão da campanha, né? No mesmo dia, no dia 13 também, houve uma outra ação paralela, né? O lançamento de uma cartilha que integra essa proposta do governo, do Ministério da Saúde em especial, de combater a obesidade, que foi a cartilha para pais, né? Sobre a questão alimentar e que indicou zero açúcar até os 2 anos de idade. Eu queria lhe perguntar um pouquinho também sobre isso, nessa cartilha que está à disposição das pessoas. A gente sabe que a questão da alimentação é uma dúvida recorrente, porque nós vivemos uma sociedade de muitos alimentos processados, alimentos já prontos, preparados e suplementados, e assim por diante. O que dizer sobre essa questão de zero açúcar até 2 anos de idade?
Bom, em relação a essa campanha, as três coisas, os três pilares mais importantes, eu acho que a gente tem que falar, né, são não só alimentação saudável, mas também atividade física e brincadeiras sem telas, né, que a gente vem dizendo, a Sociedade de Pediatria nesse momento está desenvolvendo uma campanha sobre isso, a gente pode falar um pouquinho depois. Mas em relação ao primeiro pilar, que é a alimentação saudável, isso é importantíssimo. Nós pediatras e a Sociedade de Pediatria já vem há um bom tempo falando sobre zero açúcar e zero sal, no primeiro ano de vida principalmente, mas de preferência até os 2 anos. Comer com muito açúcar e muito sal é como se desenvolvesse um paladar específico para isso, e desenvolve um paladar, a mesma coisa dos alimentos ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, né? Que eles têm sempre muito sal, muito açúcar, muito sódio, né? Que são coisas ruins para a saúde. E gorduras também, gorduras não aconselhadas, que são as gorduras trans, né? Então, no Brasil, já tem dados sobre isso, que crianças, por exemplo, de 6 meses até 23 meses, vocês imaginam, no primeiro ano de vida, praticamente 50% das crianças tomam bebidas adoçadas. Então, isso são bebidas com muito açúcar e que é altamente predisponente à obesidade infantil. Crianças também pequenas, nessa faixa etária do primeiro ano de vida, comem muitas vezes macarrão instantâneo, salgadinhos, biscoitos, bolachas recheadas. Isso, então, além de serem ultraprocessados, industrializados, né, não são alimentos naturais, tem muito sal, muita gordura trans, muito açúcar, que isso, então, é altamente predisponente à obesidade infantil. E você sabe, Beverly, que uma criança gorda, uma criança acima do peso, tem de 70% a 80% de chance de ser um adulto obeso depois.
Certo. Aliás, a capacidade, né, viciante do açúcar, hoje tem várias pesquisas, né, doutora Cristina, que apontam sobre essa questão, comparam o açúcar como outros tipos de drogas não lícitas e que fazem um efeito parecido nessa questão de repetir, de cada vez precisar de doses mais altas. Isso está correto, doutora?
Tá correto, sim, porque o açúcar, ele, vamos dizer, é como se ele estimulasse alguns hormônios que dão como se fosse um vício depois, entendeu? A pessoa fica acostumada a comer tudo doce, tudo com açúcar, e a mesma coisa as comidas com muito sal, e isso desenvolve esse paladar seletivo, então, que é muito ruim para essas crianças depois, né?
Uhum. Tá certo. Doutora, sobre essa questão, nós ficamos de falar um pouquinho mais para frente, acho que chegou o momento, né, de que a campanha colocou no mesmo patamar, né, ações que possam combater a obesidade. Além da questão da alimentação saudável e da prática de atividades físicas, o Ministério da Saúde nessa campanha também está estimulando que seja reduzido as brincadeiras diante de TV, celular e videogame, que também já se entendeu que essas atividades estariam relacionadas com o sedentarismo. Queria que explicasse um pouquinho mais sobre isso, até porque eu sei que a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul já vem fazendo um alerta, já vem trabalhando no consultório com seus médicos associados já de longa data essa questão, né?
Isso, exatamente. A gente trabalhou, então, diretamente na obesidade infantil, depois nós fizemos uma campanha de alimentação que dizia seu filho é o que você come, para as mães grávidas, então, terem uma dieta saudável, porque a dieta saudável já começa a ser importante desde o momento da concepção do bebê. E isso mostrado que nos primeiros 1.000 dias da criança, que é desde o momento da concepção até os 2 primeiros anos de idade, tem uma influência muito grande depois na vida dessas crianças até na idade adulta e vamos dizer, na predisposição a doenças do adulto. Mas, bom, aí esse ano a gente vem trabalhando numa campanha de diminuição de celulares, iPads, todos os tipos de telas, né? Porque isso está comprovado na literatura médica que aumenta a obesidade. E aumenta a obesidade, como tu disseste, pelo sedentarismo, mas não só por isso. Porque ela prejudica a criança no momento do seu desenvolvimento cerebral. O excesso de telas, né, prejudica o desenvolvimento cerebral da criança e também prejudica o sono da criança. E isso é muito importante. As crianças que têm excesso de exposição a telas, elas dormem mal e dormem menos. E a criança que dorme mal e dorme menos tem uma grande predisposição à obesidade, ao sedentarismo, de passar o dia cansada depois, irritadas, leva também a depressão, a ansiedade, que também são coisas muitas vezes que predispõem à obesidade infantil. Então, em vários aspectos, isso vem sendo já comprovado por meio de exames de ressonância magnética, que mostram, que provam isso. Então, a nossa campanha desse ano é uma campanha, a gente fez uma parceria com o deputado estadual, o Pedro Pereira, para a gente lançar, então, que já foi feito até, um projeto de lei que diga que a gente deve colocar um adesivo, que nem tem nas bebidas, no cigarro, em cada tela que a gente comprar, nos iPhones, nos iPads, nos todos os tipos de telas, nos celulares, então, até mesmo na televisão, que venha com uma etiqueta que diga use com moderação de 0 a 2 anos. Não tem recomendação, é não recomendado. E de 2 a 10 anos, é recomendado no máximo 2 horas por dia e com supervisão. O projeto de lei já foi feito pelo deputado Pedro Pereira, a gente está esperando a aprovação. E a nossa ideia é justamente isso, uma campanha de educação para a população, não para que se deixe de usar, todo mundo sabe que é muito bom e todo mundo gosta muito, mas que a gente aprenda a usar corretamente, que a gente se eduque no sentido de usar corretamente e não em excesso, porque em excesso causa problemas para a saúde.
Claro, bem colocado. Doutora Cristina, sobre os efeitos da obesidade na infância, a gente já sabe de algumas questões, como a precocidade de doenças que são chamadas doenças crônicas, como diabetes tipo 2, colesterol, o próprio bullying, né, questão do formato do corpo, mas eu queria que a senhora explicasse se há outras repercussões também da obesidade na infância, inclusive da infância para a vida adulta.
Hoje em dia, a obesidade, diferentemente do que a gente pensava antigamente, né, ela é vista como uma doença crônica. Assim, o indivíduo obeso, ele está cronicamente num estado inflamatório de suas células que predispõe às doenças do adulto. Então, hoje é comprovado que as doenças que mais matam no mundo, que são as doenças cardiovasculares, a hipertensão, o diabetes, essas doenças, então, elas começam já na pediatria, né, nas crianças. E a obesidade é um dos fatores que mais predispõe a essas doenças. E como eu te falei antes, uma criança obesa tem uma alta chance de ser um adulto obeso, então vai ser um indivíduo, né, obeso por quase toda a sua vida, levando a esse estado inflamatório crônico que leva, então, posteriormente a essas doenças na vida adulta e em adultos jovens, muitas vezes, que acabam até falecendo por essas doenças.
Olha só que importante, né? Veja bem que a gente está falando de um assunto que reverbera e repercute na vida da pessoa, não só na infância, de toda a família também. Doutora Cristina, para fechar a entrevista, que dicas a senhora deixa, então, pegando esse gancho das campanhas, né, da orientação, das dicas? A gente sabe que no discurso, na hora em que a gente fala, todo mundo compreende, mas na hora de traduzir isso na casa da gente, fica mais difícil, pela correria, pela pressa, pela rotina apertada, pela vida em escolas, né? As crianças vão cada vez mais cedo para escolinhas. Então, que dicas a senhora deixa, assim, da experiência de consultório mesmo, para que as famílias pratiquem tudo isso que foi falado?
A principal coisa, eu acho, Beverly, é a gente começar por nós mesmos. Por quê? Porque o exemplo é a coisa mais contagiosa que existe. Então, a gente começar fazendo vai transformar os outros na casa da gente, inclusive os nossos filhos e os nossos netos, porque não adianta nada a gente falar uma coisa e fazer outra, né? A gente sabe isso. Então, a primeira coisa é fazer, e aí levar em consideração esses 3 pilares. Comer saudável, praticar atividades físicas, e atividades físicas são exercícios, né? Então, esportes, exercícios, deixar as crianças brincarem na rua, brincar de correr, brincar de andar de bicicleta, meio que voltar as nossas origens, as coisas anteriores, né? Que, claro, a gente sabe que tem problema da escolinha, problema da segurança e tal, mas existem também maneiras de fazer isso, então acho que a gente, focando nisso, a gente consegue, né? E principalmente essa última parte, que são as brincadeiras com os pais, de ler, de contato físico, sem TV, sem celular, sem videogame. Não procurar distrair as crianças com telas, mas ao contrário, participar das atividades com as crianças e, de preferência, até atividades que tenham esforço físico, né? Atividade física.
Tá
e,
certo.
Obviamente, o comer saudável é muito importante, como a gente falou no início da entrevista.
Claro, começa por aí. Doutora Cristina, muito obrigada pela sua disposição de conversar conosco ao vivo hoje, de abrir espaço na sua agenda, viu? Uma ótima semana.
Imagina, Beverly, é um prazer para mim, essa coisa de educação da população, acho que é até uma obrigação de todos nós, né? Então vamos sempre levar isso adiante e fazer o máximo que a gente pode nesse sentido.
Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Essa, gente, é a doutora Cristina Targa Ferreira, né, que eu agradeço profundamente. Ela é a presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul.